assim como a Taça das Favelas, que foi realizada no último sábado, no campo do Três Palmeiras, ali na São José. Também mandar um abraço para o presidente, um grande amigo nosso aí, que colaborou muito para que acontecesse. E tivemos o time deles classificado, tivemos seis times masculinos, e eles foram classificados, eles vão para Cruz Alta, então esse sábado, na regional, que vai levar para as oitavas e quartas de final em Porto Alegre. E após isso, dia 30 de agosto, já aí, a gente vai ter a final no estádio do Zequinha, que vai ser transmitido também, né? Pela RBS TV, tem transmissão. E estamos aí aguardando essa classificação e o time feminino do nosso amigo Valdercir, da Valinhos, né? O Continental vai estar representando as mulheres na categoria feminina.
Aí então, e o público participando, grandes jogos, estava observando ali, o material também está em nossas redes ali, o povo prestigiando o evento.
Prestigiando o evento. É muito importante que chegue até a comunidade, né, um evento desses, pois ele se torna um evento nacional, né? A gente tem grandes nomes do futebol, até jogando na Europa, que saíram da Taça das Favelas, porque após essas regionais todas que a gente organiza aqui e a estadual, saiu um representante masculino e um feminino para São Paulo, né? Então, tanto aqui na final, aqui, quanto lá em São Paulo, o mercado da bola, o mercado de futebol, a gente sabe como é muito rápido, muito dinâmico. Todo ano tem que estar surgindo novos atletas, né? E o Brasil tem uma peculiaridade, né? Que eu acho que a gente trouxe esses cinco títulos da Copa do Mundo, justamente pelos atletas serem criados ali no campinho, né? A gente é do tempo que a gente jogava bola no antigo Citone, era de terra,
É
a
verdade.
gente jogava bola na rua. E
Até escurecer.
a Taça das Favelas traz muito isso, né? Quem pode se inscrever são times da periferia, né? De bairros em vulnerabilidade. Então, a gente vai lá, a gente consegue capilarizar o trabalho lá onde está esses moleques que a gente acredita que podem trazer o Hexa para nós aí, né?
Essa é a expectativa para o ano que vem. Dá um bom dia também para o Tiago Joel, que é o coordenador de projetos da Central Única das Favelas, a CUFA. Bem-vindo aqui, Tiago, bom dia.
Bom dia, senhor Luiz. Bom dia aos ouvintes. Agradecemos mais uma vez pelo espaço e seguimos à disposição aqui para divulgar, né, os projetos que são desenvolvidos pela CUFA no município de Passo Fundo.
Aí então, vocês podem mandar mensagem, ouvintes, 9968-7300. Guilherme e Tiago, fiquem à vontade para apresentarem as novidades. Mas para quem não acompanha, o que vem a ser a CUFA? Como é o desenvolvimento do trabalho da Central Única das Favelas? A importância, já falava aqui o Guilherme, para esse povo lá da periferia. Mas nos conte aí, para quem não acompanhou outras entrevistas, o que é a CUFA, a sua importância, Tiago?
Bom, a Central Única das Favelas aqui em Passo Fundo, ela tem mais de 30 anos, né, no Brasil todo. Ela está presente em mais de 60 países no mundo. E aqui em Passo Fundo a gente desenvolve o trabalho desde 2017. A gente tem oficinas culturais, a gente atende mães, desenvolve projetos de qualificação profissional para mulheres. Então, a gente está lá na ponta, né, como o Guilherme estava falando agora. O nosso trabalho, ele é focado em transformação social. Pegar e empoderar essas pessoas, dar oportunidades, né? Eu acredito que seja isso que a gente vem desenvolvendo. Aqui em Passo Fundo, hoje a gente tem algumas oficinas culturais abertas, como Ocupação da Arte, o projeto que é Via Condica, para crianças, adolescentes, com oficinas de capoeira, percussão, dança, futebol. Então, são diversos projetos que estão sendo desenvolvidos aqui e a gente está à disposição da comunidade, com vagas abertas, totalmente gratuitas, né? E quem tiver interesse pode chegar lá no Integração, que vai ser muito bem recebido e vai participar das oficinas com gratuidade, né?
Cada vez mais a comunidade participando, conhecendo e participando.
Isso. A comunidade tem participado, né? E a gente aproveita o espaço para divulgar cada vez mais, né, os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pela CUFA aqui no município.
A gente até quero mandar um abraço para a Alessandra Barcelos.
Certo.
Ela é uma líder comunitária, né, na comunidade do Integração. Ela que cuida e zela pela nossa sala hoje, que é ali na frente da Diógenes Martins Pinto, no Schisler. A gente acredita na potencialidade mesmo, como o Joel estava falando, né? A gente tem uma frase na CUFA que é: a periferia não é carente, ela é potente, né? Então a periferia gera riqueza, né? Os trabalhadores, as nossas fábricas, nossas indústrias, nosso comércio, eles moram nesses territórios, todos geram riqueza, todos têm um plano de celular, todos pegam gasolina, pegam Uber, pegam ônibus, então compram no mercado local. Então a periferia gera muita riqueza. Inclusive saiu uma pesquisa que a gente fez aqui em mais de 5 mil cidades no Brasil, que é a Data Favela, e revelou que a periferia gerou 300 bilhões de reais em 2024. Imagine. Então, esses são números expressivos, esses números têm que ser vistos, e a gente é esse, vamos dizer assim, essa janela, essa ligação entre o asfalto e a favela, vamos dizer assim, né? Às vezes as pessoas têm esse pé atrás e dizer favela, não tem favela em Passo Fundo. Mas, gente, vamos ser bem realistas, se a gente chamar de vila, bairro, ocupação, invasão, não vai mudar os problemas que a gente tem ali dentro. Então eu acho que não é pelo nome que a gente tem que começar, né? A gente tem que começar justamente dando oportunidades para essas pessoas, porque existe uma riqueza cultural, uma riqueza de uma potencialidade gigante. E o exemplo é o projeto Mães da Cufa, que existe no Integração, e o projeto Mãos Dadas, que existe no Valinhos, que os dois começaram através das oficinas que a gente tem com as crianças e adolescentes até 17 anos do Condica, onde as mães iam levar essas crianças lá e ficavam tomando chimarrão, e de repente a gente tinha um grupo de mães ali, né? Isso foi em 2020, e hoje elas geram renda, elas trabalham e são cadastradas no ciclo reverso, né? Que é uma oportunidade gigante para você gerar renda para essas mulheres de periferia, né? Elas levarem o sustento para dentro de casa com algo que elas produzem, e a partir disso a gente busca formações técnicas. Então hoje a gente tem cursos de corte e costura, biscuit, artesanato em geral, crochê, diretamente nesses territórios, para potencializar elas para o mercado de trabalho, né? Para elas terem um certificado, quando para elas abrirem a sua própria costuraria, vamos dizer assim, não sei se é essa palavra, no bairro delas. Então, e é uma coisa que vai automático, né? Existe um investimento direto e o negócio tem retorno, acontece, a gente vê, né, no dia a dia da comunidade, transformando famílias, e onde, isso aí a periferia tem muito, onde transforma uma família, a outra ela vai acabar transformando outra família e outra família, né? Porque as pessoas, se tiverem oportunidade, entre escolher entre a oportunidade de fazer algo pelo bem ou pelo mal, o ser humano vai escolher o bem, né? Então é a oportunidade que a gente coloca na mão das pessoas, que depois viram potências dentro do próprio território e exemplos, né?
Depois a gente vai falar sobre os demais projetos, mas aproveitar, Guilherme e Thiago, o que os senhores abordavam é tão importante, que se você olhar para uma vila há 20 anos atrás, era uma realidade, hoje é outra. Empreendimentos surgiram lá, famílias empreendedoras montaram seu próprio negócio, montaram a sua lojinha. Antigamente, para você fazer uma compra, tinha que chegar no centro da cidade. Hoje você tem lá no bairro, na vila, nas pessoas que acreditaram no seu potencial, alguém acreditou nelas, investiu nelas e mudou essa realidade em Passo Fundo.
É muito interessante, né? A gente acredita que a base também é a educação, né? Tá preparado para as oportunidades. Então a gente aposta muito hoje na formação técnica justamente por isso, né? Porque a gente oferece um ensino de qualidade ali, um curso que desde a molecada até as mães vão gostar, vão engajar, né? Sim. A gente vai falar agora um pouco também sobre a ocupação da arte, que tem alguns cursos muito interessantes para o pessoal. A gente vai falar de idades, as inscrições estão abertas, então tem a oportunidade, pessoal. A gente tem lugares, temos vagas nas oficinas. Existem oficinas que a gente já bateu a meta de alunos, mas a gente aumenta mesmo assim, porque todo mundo engaja, o professor auxilia com mais horas, a gente está lá presente também. Então, a CUFA está de portas abertas e com a capacidade técnica de atender a comunidade e gerar oportunidades. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, é muito importante que seja divulgado, né? E a galera acesse nossas redes sociais, que está todo dia com conteúdo ali, mostrando o dia a dia da entidade em Passo Fundo. E no Rio Grande do Sul também.
Vamos falar então aqui, Thiago, passei contigo então, o projeto Ocupação da Arte, o nome bem sugestivo, né? Ocupação da Arte, como ele passa a ser desenvolvido, como a comunidade pode participar, sua importância.
Olha só, o Ocupação da Arte é um projeto que a gente conseguiu aprovar via Lei Rouanet, e ele tem hoje as oficinas de percussão ocorrendo na quarta-feira à tarde, na sede da CUFA, lá no bairro Integração. A partir da semana que vem, no dia 6 do 8, vai ser iniciada a oficina de produção de instrumentos com materiais recicláveis, que é uma coisa muito importante, né? Correto. A gente pensar em sustentabilidade. E a partir do dia 12, a gente vai ter oficinas de videomaker. Mas essas oficinas daí, elas são direcionadas para jovens a partir dos 12 anos aos 17. E a gente vai estar oferecendo oficinas para eles aprenderem a trabalhar com computador, tecnologia, gravação de vídeo, edição. Então, essa é uma oficina muito importante que está com vagas abertas e que pode auxiliar, né, na inserção do mercado de trabalho. E a gente tem, então, hoje, essas três oficinas do Ocupação da Arte. Depois a gente vai ter também para mulheres empreendedoras, que serão consultorias, que vamos ensinar economia para elas, aquela economia básica. Para saber como trabalhar no dia a dia, fazer um caixinha do dinheiro, né? Guardar, onde investir.
Pensar no futuro.
Isso, exatamente isso. E com, pegando esse gancho sobre o tema de empreendedorismo, no dia 6 e 7 de novembro, nós teremos a Expo Favela. Como os senhores estavam falando agora, é muito importante a gente visualizar aqueles empreendedores lá na ponta.
Expo Favela.
Expo Favela. Vai ter aqui em Porto Alegre, no dia 6 e 7 de novembro. Tá. Elas também são inscrições gratuitas para empreendedores. Esse é o momento do empreendedor mostrar o seu trabalho. E lá eles têm a oportunidade de ter o contato com investidores e essa ideia ser uma ideia que possa ter um investimento, né? E depois ser apresentada lá em São Paulo também, na final da Expo Favela.
A Expo Favela serve como um chamamento para empreendedores de periferia, né? Boas ideias inovadoras, né? E ali se torna um hall, um hub, né, de acesso em Porto Alegre, com mais de 50 expositores, painéis, né? Então vem muita gente bacana, tem muitos nomes bacanas que vêm, palestram, conversam com o pessoal, e é um contato direto aqui para uma pessoa que está lá no bairro e de repente consegue se inscrever, se classificar na Expo Favela e tem seu trabalho mostrado, né, para empreendedores, para investidores, num hub de negócios ali, e que vai trocar muito, né? Porque tem gente de todo o estado, né? E os 10 classificados na Expo Favela aqui vão para São Paulo, né? Então em São Paulo a gente tem uma grande feira, né? Com o suporte do Celso Ataíde, que é o criador da CUFA, né? Um líder aí. E onde empresas vão para o mundo daí, né? Lá é como se fosse um Shark Tank mesmo, né? Se você chega lá, se você se classifica, alguém com certeza vai estar de olho em você, assim como na Taça, né? Então, a CUFA faz muito essa ligação, literalmente, entre a periferia e o asfalto, porque a gente acredita muito na potencialidade, né? A gente queria também aqui, Ocupação da Arte, mandar um abraço para o nosso amigo, parceiro, Rafael, da Conecta, que foi quem auxiliou na aprovação, a Adriana também, que promove esse projeto, que gere esse projeto com nós, e todo mundo que está envolvido, né? Os professores, a Alessandra, que eu já falei, que é muito importante esse trabalho em rede também, né? Não só uma entidade, mas conseguir interligar todas, assim como funciona muito bem aqui o CONDICA, né? O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente é um exemplo de conselho, não só para outros conselhos da cidade, mas para conselhos do Rio Grande do Sul todo, né? A nossa presidente Lilian também faz um trabalho excelente à frente.
Queremos convidar para os próximos dias o CONDICA para participar conosco. Isso. Falar também das atividades aí.
É muito importante, né? Porque o CONDICA hoje, os recursos para os projetos vêm através de desconto do imposto de renda, né? Então, de ICMS. Então, é importante a gente estar sempre divulgando.
Transforma o seu leão num leãozinho, colabora com o trabalho social em Passo Fundo.
Se você não sabe como, chama o CONDICA, chama a CUFA, a gente explica, fale com o seu contador. É importante, porque é através do contador que a gente vai conseguir fazer esse desconto, né? E às vezes a gente está aí, que nem o pessoal diz que não gosta de mandar imposto para Brasília e tal. Pô, então deixa aqui para as entidades, né? Como a CUFA, como a APAIA, a APASSE, como tantas outras que fazem um trabalho maravilhoso em Passo Fundo e que também, né, dependem uma parte desse trabalho ser executado com excelência através do trabalho do CONDICA. Né?
Para você que está ligando o rádio, agora são 10h32 na Planalto News. Estamos falando sobre o importante trabalho que é realizado em Passo Fundo, que muitos conhecem, outros estão conhecendo, da CUFA, que é a Central Única das Favelas. São vários projetos que são desenvolvidos. Basicamente, né, Guilherme e Tiago, com a abordagem que os senhores apresentam aqui, Tem pessoa que hoje tem orgulho de dizer que mora lá no bairro. Eu sou lá da ocupação e faço um grande trabalho. Pessoa tem orgulho de dizer que mora naquela comunidade. Isso que a curva tem mudado esse cenário. Então, orgulho de dizer a comunidade onde vive e orgulho de dizer que está transformando, está crescendo naquela comunidade.
É isso, né? Eu acho que essa potencialidade, né, de conseguir romper essas linhas invisíveis que existem, né, muitas vezes, né, de quem... E o certo não, né? A gente sabe a realidade, o preconceito que tem muitas vezes.
Ainda existe o preconceito ou já está mudando?
Nessa pesquisa da Data Favela tinha uma pergunta sobre isso. Se a pessoa sentia que no mercado de trabalho ou por dizer que é de algum local... Existe aquela não contratação da pessoa por isso, né? Esse preconceito territorial. E mais de 80% das pessoas no Brasil inteiro disseram que já perderam o trabalho por dizer que mora na ocupação tal ou mora no bairro tal. Então, ainda assim, existe forte e pesado, inclusive na nossa cidade, é uma crítica construtiva, mas é uma realidade, a gente tem que encarar a realidade. É ainda assim muito preconceituosa territorialmente, entende? Parece que por você morar numa ocupação, você não tem a capacidade técnica ou cognitiva de estar ali ocupando aquele cargo, mas sim, né?
É o talento que às vezes a empresa está procurando estar lá naquela ocupação.
E outra coisa, né? A gente acredita também que as pessoas que vêm dali, eles têm um feeling diferente, né? Porque conhecem a realidade, né? Estão em busca da melhoria, né? E a maioria, a grande esmagadora maioria de quem mora em ocupações são trabalhadores que constroem a nossa cidade, constroem nossas faculdades, as nossas praças novas e muitas vezes não acessam. Não acessam pelo preconceito, pela violência que os olhares muitas vezes das pessoas têm. Isso é uma realidade. Então a gente luta também para isso, né? Para inserir essas pessoas, para que isso não aconteça, né? Do pai construir a universidade, as paredes da universidade que o filho não vai poder estudar. Né? Então a gente busca estar formando essas crianças, busca estar, além do período da escola, trabalhar no contraturno com oficinas atuais, né? Eu acho que a gente tem que atualizar o método de ensino, a gente tem que conseguir conversar com o jovem, né? E a CUFA tem muito isso, tem muito a linguagem da periferia, muito a linguagem do jovem, porque a gente trabalha diretamente também com o hip hop, né? Então isso aí ajuda muito a gente a trazer o pessoal para cá, né? Trazer, ser interessante aos olhos da criançada que está lá, né?
Quem está ligando o rádio quer saber mais da CUFA, ele pode acessar então as redes sociais aí, Thiago, Guilherme, pode acessar as redes, vai ter informação lá, seguir vocês, acompanhar o trabalho que é realizado.
Claro, todas as oficinas e todos os projetos desenvolvidos pela CUFA estão lá divulgados no arroba CUFA Passo Fundo, no Facebook CUFA Passo Fundo, e o pessoal pode seguir lá e ver. Agora a gente vai estar também fazendo o lançamento do retorno do projeto Mãos Dadas, que vai ter oficina de corte e costura lá na Ocupação Valinhos 2. Gostaria de aproveitar aqui e mandar um abraço para a nossa liderança comunitária, a Edivânia, que nos auxilia. E lá a gente tem qualificação profissional para mulheres, mães que são residentes da Ocupação Valinhos 2. Então quem tiver o interesse de participar e fazer a sua inscrição, pode passar lá ou pode entrar em contato com a gente, arroba CUFA Passo Fundo.
E os senhores aí têm o meu contato, né, Guilherme e Thiago. O material vocês vão nos enviando, a gente vai publicando aí para o nosso grande público conhecer cada vez mais esse trabalho maravilhoso que a CUFA realiza. Quem não conhece, vale a pena conhecer. Sabe que a primeira vez que eu conheci aqui o trabalho, que eu tive contato aí com o pessoal da CUFA, foi num Planalto nos Bairros, lá no Professor Schisler. A gente esteve lá com o programa e, olha, fiquei encantado com a abordagem realizada. Então foi muito bom e desde então venho acompanhando o trabalho dos senhores aqui nas redes, muito bom. Vamos deixar o microfone então para mais uma rodada aqui, mais informações, o que mais pode ser acrescentado sobre a CUFA e aguardando vocês aqui para uma outra oportunidade para atualizar as novidades, quem sabe antes da Expo Favela ainda para divulgar como é que está a preparação. Fazer uma rodada aqui então. Guilherme Barreto, coordenador, obrigado pela visita. O que mais podemos acrescentar aos ouvintes sobre a CUFA nesta quinta-feira?
A gente quer agradecer também, né, a importância que tem a Rádio Planalto. A gente também é ouvinte da rádio, sempre foi uma rádio parceira. E não adianta a gente estar lá todo dia se a gente não consegue espaço na mídia. A gente tem que mostrar o trabalho, né? Muitas vezes tem essa... Ah, é uma organização... Não, tem que ser mostrado, o trabalho bom tem que ser mostrado. tem que desmistificar o que tiver que desmistificar, tem que mostrar o que tem que ser mostrado, e principalmente as coisas boas, né? As notícias boas, que tem muita notícia boa nos bairros, tem muita gente que trabalha, tem muitos amigos que o cara conhece nessa caminhada que se tornam exemplos e é bonito de ver, né? Uma, que nem você disse, antigamente tal bairro era uma ocupação, né? Passo Fundo não teve assim, ó, um planejamento urbano de bairros. Então, muitos bairros aqui nossos foram ocupações e hoje já são bairros de classe média, porque a cidade vai expandindo, as pessoas vão melhorando de vida e todo mundo quer construir sua casa, quer ter seu conforto, né? Quer poder dar o melhor para sua família, né? E eu acho que é por aí, né? Eu acho que a importância também da rádio, agradecer aqui por sempre estar à disposição aí para a gente poder passar para a comunidade, né? O pouco do nosso trabalho também. Nós temos alguns lançamentos para fazer também. A gente está fechando uma data para trazer um rapper aqui muito conhecido, que é o MV Bill. Vamos bater o martelo na data, mas é uma data que ainda está 95% no dia 18, né? No dia 18 de agosto, no auditório do campus da UPF de Medicina. A gente vai estar ali reunido várias lideranças comunitárias e tal, para uma roda de conversa e para alguns lançamentos que nós vamos fazer no dia aí, que estamos esperando o bater final aí do martelo para a gente anunciar.
Aguardaremos a confirmação. Obrigado, Guilherme. Tiago Joel, coordenador de projetos da CUFA, o que mais podemos apresentar no programa de hoje aqui aos nossos ouvintes?
A gente gostaria de agradecer pelo espaço, né, e por toda a parceria que a Planalto tem cedido para a gente, né, e reforçar mais uma vez que estão as inscrições abertas para os projetos Ocupação da Arte e para o projeto Mãos Dadas, com oficina de qualificação profissional para jovens, para mulheres, para as mães. Então, quem tiver o interesse, procure a CUFA e entre em contato conosco. A gente vai ter oficina de videomaker a partir da metade do mês de agosto. E agora, na próxima semana, a gente está iniciando a oficina de produção de instrumentos com material reciclável. Agradeço pela atenção de todos. E um forte abraço.
E essa reportagem vai estar depois no nosso site rdplanalto.com, também nas nossas redes sociais. São 10h39 é o Comando Popular, os assuntos mais populares na sua manhã na Rádio Planalto News. O intervalo e voltaremos com mais destaques do dia.
Planalto News 92.1 de Passo Fundo.
É menino ou menina? Vem pro Laboratório Santa Rita de Cássia. Sexagem fetal é o exame que identifica através de uma simples amostra de sangue da gestante qual é o sexo do bebê a partir da oitava semana de gestação. Não precisa de nenhum preparo prévio e não há contraindicações. A probabilidade de acerto é de 99%. Vem compartilhar esse momento especial conosco. Para nós, seu bem-estar vem em primeiro lugar.
Prepare-se! Vem aí o mega feirão de veículos da Gambato Seminovos, de 31 de julho a 2 de agosto, com condições imperdíveis, tanque cheio e transferência grátis. Dias 31 e 1º, das 8h30 da manhã às 18 horas, e no dia 2, das 8 da manhã ao meio-dia. Venha garantir o seminovo ideal para você, com bônus e facilidades que só a Gambato tem. Mega feirão de veículos da